Durante um trabalho de tear grupal, estavam todos em silêncio e espalhou-se pela sala um perfume de flores. E havia grande harmonia entre os participantes. O aroma das flores indica a presença de hierarquias, hierarquias espirituais que estão acompanhando o trabalho. Foi possível essa materialização porque entre os componentes do grupo havia silêncio e havia harmonia. E uma pessoa pergunta, se o destino de todos é retornar à fonte, à consciência maior, por que então nós saímos de lá? Por que não ficamos lá? Bem, a fonte única emite os seus prolongamentos para que a gente venha buscar experiências, venha enriquecer a sua experiência, aprender a selecionar as coisas. E quando se retorna à fonte, se leva então tudo isto enriquecido. E a fonte também se enriquece. É que o homem vai e volta muitas vezes, não? Mas depois que ele toma uma certa decisão, faz menos viagens e leva para a fonte coisas mais reais. E uma pessoa está perguntando como lidar com os filhos de 17 a 21 anos que estão ligados à tecnologia da internet de uma maneira não saudável. Os meios de comunicação, em geral, na Terra, se venderam às forças involutivas. Então, nós temos os meios de comunicação que poderiam ser algo muito construtivo e muito educativo, mas eles todos se venderam. Então, é preciso explicar isso ao seu filho e explicar que a gente tem que usar os meios de comunicação com muito discernimento, que é para, inclusive, nós não nos envolvermos com aquilo com o que eles estão coligados. Então, os meios de comunicação estão aí para ser usados, mas nós temos que usá-los com muito cuidado, só o estritamente necessário, para não nos comprometermos com aquilo que eles estão coligados. Agora, há certos setores do meio de comunicação que estão totalmente contaminados. Aí desses é melhor a gente nem se aproximar. E uma pessoa pergunta, quando estou orando para Jesus, eu estou me coligando com a energia de Samana? Bem, quando você ora, você faz um movimento e você se coliga com o nível que corresponde à pureza da sua intenção. Então, se você ora para Jesus, ou se ora para Samana, ou se ora para Mahindra, é a pureza da sua intenção que leva você para o nível em que você pode chegar. E ali aquele nível te responde. E uma pessoa diz que Paulo, o apóstolo, nos disse que podemos doar todas as nossas posses, porém, se não tivermos caridade, de nada adiantaria. Aí a pessoa pergunta o que é caridade. Bem, a caridade é nós compreendermos o outro internamente, na sua realidade. Então, não é muito comum a caridade, porque você entende o outro segundo o seu ponto de vista. Você vê no outro aquilo que você vê em você. Isso tudo não é caridade. Você chega na caridade quando você colhe realmente aquilo que o outro é, quando você compreende o outro. E aí, dentro da compreensão verdadeira do outro, você lida com ele. E uma pessoa pergunta qual é o trabalho das almas gêmeas aqui na Terra agora. Existe um mal entendido a respeito dessas almas gêmeas. Isto não existe, isto é uma ilusão. Isto é uma ilusão seguinte. Toda alma tem o aspecto masculino e o aspecto feminino em si mesma. Então toda a alma vê no outro aspecto uma outra alma. É uma ilusão da alma. É ela mesma, mas ela vê o seu outro aspecto. Então as almas são masculinas e femininas. E elas devem unir esses aspectos. Mas antes de uma alma unir os seus aspectos, uma metade dela vê na outra metade outra alma. É uma ilusão da alma. Então, esta ilusão criou este mito das almas gêmeas. As almas gêmeas são as duas metades da mesma alma. Enquanto uma alma não uniu essas duas metades, enquanto uma alma não se uniu, ela tem a ilusão que ela é gêmea de outra alma. E essa ilusão aqui na vida, vocês podem imaginar no que dá, não é? Dá até em união com outra pessoa, através de uma ilusão. Então, ela vê naquela outra pessoa coisa parecida com a outra metade dela, que ela está buscando. Então, quando duas pessoas estão unidas, elas precisam tomar consciência de que elas estão unidas para cada uma encontrar a si mesma e não para fundir uma com a outra, porque isso não existe em lugar nenhum. Então, quando duas pessoas estão unidas verdadeiramente, é porque uma está vendo na outra a outra metade de si mesma. Então, que não se iluda com aquilo. Que se trabalhem, que se ajudem, até que finalmente reconheçam em si mesmas aquilo que estão procurando. Isto é uma verdadeira união entre seres que aqui na Terra se unem. Quando não é para isso, é uma união carnal, é uma união emocional, é uma união mental, enfim, é uma ilusão que acaba, como vocês sabem. Alma gêmea não existe e é a outra metade dela mesma. Não é muito comum que duas pessoas unidas aqui na Terra, unidas humanamente, não é muito comum que elas saibam o que estão fazendo. A maioria não sabe. Mas há algumas que sabem. Algumas que sabem, então transformam aquela união em um fato real. E através da união, elas vão vendo em si mesmas aquilo que procuravam no outro. E aí resolvem a união. Resolvem a união em si mesmas. E aqui fora, na vida externa, vivem como dois colaboradores, vivem como dois irmãos. Então, todas as uniões verdadeiras evoluem, não ficam como eram. Elas evoluem porque vão ganhando compreensão, vão compreendendo aquilo que vieram fazer. Então, teoricamente, todas as pessoas unidas não deveriam mais se desunir, se são realmente unidas, porque descobriram o que estão fazendo e aquilo vai sendo transformado de uma maneira mais elevada. Agora, quando as pessoas se separam, é porque nunca foram unidas, nunca entenderam o que fizeram e se enganaram completamente. E a uma certa altura descobriram que se enganaram, como é o caso da maioria. Uns se enganaram, mas prosseguem disciplinadamente, renunciando a tantas coisas. E isto é uma aprendizagem. Isto é uma forma da gente aprender alguma coisa. E outros, quando perceberam que se enganaram, se separam. Mas o que quer dizer isto? Quer dizer que nunca foram unidos. Quer dizer que aquilo foi um engano desde o começo. E que nunca deixou de ser um engano. Porque se o engano tivesse se esclarecido, não teriam se separado. Quer dizer, começou com um engano e acabou com um engano. Inclusive pensando que a gente pode se separar de alguém. Como podemos separar de alguém se a humanidade é una? Veja, é um engano em cima do outro. E uma pessoa pergunta, se a mônada, o espírito, não está em outro plano muito mais elevado, no que ele influi aqui? Bem, o espírito, a mônada, vai se expressando através da alma. A alma, que é um núcleo que fica entre ele e nós, não entre ele e a personalidade, a alma filtra toda esta energia da mônada. Então, nós temos um contato com a mônada filtrado pela alma, porque a energia da mônada é muito forte, muito dinâmica, e os nossos corpos, em princípio, não a suportariam. Então, recebem através da alma. Esta alma, depois de evoluída, é absorvida na mônada. Quando a alma é absorvida na mônada, a personalidade, o ego, se esta alma já está encarnada, já está suficientemente purificado, fortalecido. Então aí, nesse caso, com a alma já absorvida, aí a mônada pode se comunicar diretamente com os corpos. Mas é preciso que a alma já tenha crescido muito e que a alma já tenha cumprido o seu trabalho de reestruturar a matéria dos corpos. Então, isto é um processo que não é para todo mundo. São raríssimos os seres cuja alma já cresceu o suficiente para ser absorvida, e então os corpos, se o ser está encarnado, começa a receber a energia da mônada. Isto é muito raro. E o que nós recebemos da mônada, em geral, vem através da alma. É filtrado pela alma. Bem, uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o monastério da Casa Luz da Colina. Bem, justamente hoje saíram publicados os atributos da Casa Luz da Colina. Então, se vocês estudarem esses atributos, vocês vão ter mais claro o que é a Casa Luz da Colina. Porque a Casa Luz da Colina não é um monastério. A Casa Luz da Colina contém um monastério, mas ela não é só um monastério. A Casa Luz da Colina é um conjunto de setores, é um conjunto de energias. Então, nesse caderno dos atributos, você vai ter, logo no primeiro item, do monastério. Do monastério. O segundo item é dos residentes, que são aqueles que residem na Casa Luz da Colina, aqueles que compõem a Casa Luz da Colina em tempo integral e em vida integral. O terceiro item é da vida grupal na Casa Luz da Colina. Vida grupal é um treinamento para nós vivermos como alma, porque as almas têm uma vida grupal. Então, uma vida grupal perfeita é só no mundo das almas. Aqui não há vida grupal perfeita. Aqui há uma busca de vida grupal. E aqueles que estão buscando a alma vão encontrando uma vida grupal cada vez mais equilibrada. Porque a alma vai fluindo, então vai fazendo com que aqui haja uma vida grupal equilibrada. Mas vida grupal perfeita é só no plano da alma. Então aqui fala da vida grupal na Casa Luz da Colina. E esse é um item muito delicado que nós podemos estudar depois com mais detalhes em outras partilhas. Depois vem da união com os reinos da natureza. Porque uma das tarefas na Casa Luz da Colina é nós nos unirmos com todos os reinos da natureza. Lá não se deveria tratar só do reino humano, mas deveria haver uma união com os reinos da natureza e os seres humanos que estão lá terem consciência do que estão fazendo lá. Então a Casa Luz da Colina, quando cumprir esse atributo de unir todos os reinos da natureza, a Casa Luz da Colina vai ser como um pequeno paraíso. Sabe aquela ideia de paraíso? De jardim, de pomar, de coisa limpa, de coisa... Vai ser um pouco assim, se ela cumpriu esses atributos. Então não vai haver coisa despencada, não vai haver caminho mal feito, não vai haver barro, enfim, vai tudo ser como um pequeno paraíso. Pequeno paraíso não no sentido imaginário, pequeno lugar muito equilibrado, quando lá esses atributos estiverem sendo vividos. Depois, da rede de serviço, que é outro setor de lá. Do setor saúde e cura, que é um setor que de Figueira foi transferido para lá, porque Figueira deve assumir a sua tarefa, que é a cura interior. A tarefa de Figueira não é saúde e cura. Saúde e cura é na Casa Luz da Colina, e que aqui estão os atributos deste setor. E o número um é levar as funções orgânicas e as faculdades psíquicas ao equilíbrio. Então lá não é lugar de loucos, porque um louco não pode levar a sua faculdade psíquica ao equilíbrio, não é? E também não é lugar de corpos degenerados, porque senão as funções orgânicas não podem entrar em equilíbrio. E esse é o primeiro item da saúde e cura lá. Se nós não soubermos compreender esses atributos, e se nós não soubermos viver esses atributos, nós degradaremos a Casa Luz da Colina. Transformaremos a Casa Luz da Colina numa clínica, ou num manicômio, ou num lugar de colocar gente nervosa. Não é para isso que aquilo está lá. Então nós precisamos realmente entrar no espírito desses atributos. Vamos estudá-los muito detalhadamente, não com o tempo. Depois que vocês forem lendo, forem refletindo, tiverem uma base com eles, não? Porque o folheto está aí para aqueles que quiserem. E depois, então, chegarmos a esta conclusão, que é o último do setor saúde e cura. Então, o setor saúde e cura lá começa levando as funções orgânicas e as faculdades psíquicas ao equilíbrio. E termina em todas as ações ser canal da energia de cura. Então, na Casa Luz da Colina, nós temos uma verdadeira escola de curadores. Mas para isso precisa que a gente se transforme muito, que a gente seja muito dócil às energias de cura que estão ali e que a gente possa, então, corresponder a esses atributos que são intitulados do setor saúde e cura. E a última série é dos colaboradores. Isto é muito interessante para todos aqueles de nós que vão colaborar lá. O primeiro item é tornar-se vivo agente do plano evolutivo. O segundo item é identificar-se com as leis e vivê-las em comunhão com o universo. O terceiro é acolher impulsos evolutivos e exprimi-los na vida terrestre. O quarto é auxiliar no restabelecimento da vida no planeta, porque o planeta está morrendo, né? Vocês sabem. A vida está se afastando em todos os reinos. Então, auxiliar no restabelecimento da vida no planeta, porque a hierarquia, inclusive a hierarquia angélica, a hierarquia arcangélica, está muito coligada com esta reestruturação deste planeta. Está muito coligada. Está tão coligada que há uma parte dos nossos irmãos extraterrestres maiores que estão até em oferta para reunirem certas forças involutivas da Terra que estão muito relutantes e carregá-las e despejá-las fora do universo. Por aí vocês veem o empenho que existe em toda a criação para restabelecer a vida neste planeta. Então, a Casa Luz da Colina é a consciência de tudo isto. É a consciência de tudo isto. O quinto, que se refere aos colaboradores, diz cultivar silêncio interno. Isto é difícil, né? Porque a gente não consegue nem parar de conversar. Imagine silêncio interno. Então, cultivar silêncio interno e expressar harmonia externa. Harmonia externa não é mutismo, não é? É quando você fala, você ser harmonioso. Isto é, você está falando o que é necessário. Você está falando aquilo que precisa falar. Então você está contribuindo para a harmonia externa. A maioria das pessoas só causam desarmonia quando abrem a boca, porque são coisas inúteis, são coisas supérfluas, são coisas formais, que não têm valor nenhum, que não têm utilidade nenhuma, em geral, e que constroem formas, pensamentos muito negativas com o poder da voz, com o poder da fala. O sexto item, trabalhar pela paz, vivendo-a em si mesmo. Nós não trabalhamos pela paz fazendo bandeiras, hasteando bandeiras, falando de paz, aconselhando os outros, não? Trabalhar pela paz é vivê-la em si mesmo. Porque você, quando vive a paz, você transmite a paz. Aí você começa a irradiar a paz. Aí você está trabalhando pela paz, depois de tê-la encontrado, de tê-la feita em você mesma. O item 7 dos colaboradores é transcender agressividade e egoísmo. Aqui nós temos que refletir um pouco, porque nós somos agressivos sem querer e somos egoístas também sem querer. São Paulo, Paulo de Tarso, dizia que nós não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Ele não disse isto à toa. Sendo iniciado, ele sabia o que estava dizendo. Então, agressividade e egoísmo são coisas que nós praticamos inconscientemente, sem perceber. E aí temos que estar transcendendo isto. Temos que começar naquilo que Paulo dizia que era uma realidade. E nós temos que transcender esta realidade. Para isso estamos na Casa Luz da Colina. O número 8. Afinar os corpos terrestres com as vibrações superiores. Então nós temos que ter cuidado, não? Temos que não contaminar, temos que não poluir, não desordenar aquilo que é a parte inferior, esta parte material, esta parte externa, que é para que a gente possa se comunicar com as vibrações superiores e afinar os nossos corpos terrestres com elas. Porque aí os nossos corpos terrestres afinados com essas vibrações superiores vão poder transcender, vão poder transmutar este mundo externo. E o número 9, isto aqui está quase no fim do folheto dos atributos, diz: imbuir-se das vibrações do monastério. Do monastério foi o primeiro, a primeira página. Então, estudando todos os atributos, lá no último, nós devemos estar imbuídos das vibrações do monastério. Então, é como se tudo isto estivesse em função de uma lei monástica, estivesse em função de uma vida monástica, que é a vida que está no plano para ser vivida na superfície da Terra. Óbvio, depois de tudo o que está para acontecer, porque do jeito que está, não é possível vida monástica e nem lei monástica aqui na superfície, em geral. Mas isto está destinado, isto está previsto, e custe o que custar, isto um dia vai acontecer na Terra. E lá na Casa Luz da Colina é um dos trabalhos dos colaboradores imbuir-se, começar-se a imbuir dessas vibrações. O número 10 é ter como meta central a humildade para chegar à fonte da instrução. A fonte da instrução é no nosso interior. Então nós vamos recebendo com humildade, vamos recebendo com gratidão tudo aquilo que é a instrução que existe aqui fora e que vamos recebendo, mas a nossa meta central não é nos transformarmos em pessoas inteligentes, pessoas intelectuais, pessoas que sabem falar bem, que sabem discutir, que sabem pensar. Isto não é a finalidade. Finalidade é você humildemente ir absorvendo aquilo que tem que absorver, aquilo que é para você, aquilo que você acha que é para você, e chegar à sua própria fonte de instrução. E nós chegamos lá, vamos chegando lá gradualmente, até que, sem percebermos, sem notarmos, sem nos darmos conta, estamos nos aproximando. E aí começamos a receber algo de dentro de nós. Isto é muito delicado, nós não estamos habituados com isto, porque o que vem de dentro de nós não tem nada a ver com as nossas expectativas. Então, se você está buscando esse ensinamento interno e tem um programa do que você quer saber, desista. Porque você está buscando esse ensinamento interno e a instrução vem naquilo que você nunca imaginou. Porque tudo isso que você imagina é tudo coisa que você tem que jogar fora, literalmente fora. Isto chama-se humildade. Então, se eu cheguei a ser muito bom, eu tenho que jogar esta bondade fora. Se eu cheguei a ser muito conhecedor de um certo ramo da vida, eu tenho que jogar isto fora, internamente. Porque dentro de mim, eu vou ter aquilo que é real, aquilo que realmente eu preciso saber e aquilo que realmente eu devo transmitir para os outros. Então, ter como meta central a humildade para chegar à fonte da instrução. E a fonte da instrução está dentro. O número 11, ter o reino dévico como companheiro nas tarefas. Ah, aqui. Bem, o reino dévico está presente, principalmente em tarefas que lidam com os outros reinos. Ou o reino dévico está presente em quase tudo. E nós temos que ter o reino dévico como nosso companheiro. E mesmo que nós não tenhamos ali um companheiro humano, os devas estão ali. O deva está ali. E nós temos que ter esse reino como companheiro. Porque aí vamos cumprir as tarefas de outra forma. Aí as nossas tarefas vão sendo cumpridas com uma outra energia. Com a energia dévica também, porque eles estão colaborando conosco. E o 12, manter-se em permanente vigília. Então, aquilo que a gente deve fazer lá na vigília permanente, durante 2 horas, aqui na Casa Luz da Colina, nós temos que fazer permanentemente. Temos que estar permanentemente em vigília. Isto é, vivendo, falando, se movimentando, trabalhando, fazendo tudo o que precisa, mas estar em vigília. Vem que escola é aquilo? Se nós realmente estivermos lá com humildade e com compreensão, veja que escola é aquilo. Porque isto tudo começa a acontecer. Isto tudo começa a acontecer. E me parece que vale a pena nós aprofundarmos esses atributos, porque vocês veem que em uma simples sessão de tear, sentir um perfume, sentir um aroma. Então isto é um sinal de que as coisas estão encaminhadas. Porque senão ninguém sentiria perfume enquanto está trabalhando no tear. Sentir concretamente, não sentir na imaginação. Todos sentiram perfume na sala. Isto quer dizer que as coisas estão bem encaminhadas. Então é preciso não perder este rumo e aprofundar. E vamos aprofundar é estudando os atributos. E mais que estudando, vamos viver os atributos. Bem, aqui há uma recomendação dada à situação planetária que nós não temos ideia do que é neste momento. Por mais que a gente esteja a par de notícias externas, nós não temos ideia da verdadeira situação planetária e da gravidade desta situação. Parece que isto só pode ser mudado como um desfecho muito, muito doloroso para o planeta todo. É se uma parte da humanidade tomar consciência disto e fazer um apelo para que isto seja resolvido de alguma forma. O que nos dão a entender é que a hierarquia planetária está fazendo tudo o que é possível para evitar uma hecatombe planetária. Mas que os recursos da hierarquia já estão terminando, porque a humanidade não responde. Então, existe um dos últimos apelos, não? Para aqueles que percebem o que está acontecendo e que podem imaginar as consequências, se isto continuar evoluindo desta forma, que esses, tomando consciência disso, que façam um apelo muito profundo. Um apelo tão profundo que chegue àquilo que é a consciência única. Porque nos níveis intermediários parece que não há muito o que fazer, porque a humanidade não responde, a humanidade não está consciente. É como se a humanidade tivesse que passar por uma grande lição para despertar. Mas se uma parte simbólica da humanidade chegar a se conscientizar, pode ser que isto chegue em um nível mais alto. E claro que a hierarquia vai procurar elevar isto quanto possível. Então, o que está sendo pedido é até muito simbólico diante da situação. Está sendo pedido que cada ser consciente faça orações durante 7 dias. 7 dias de orações. Isto é, procure durante 7 dias ter uma atitude orante. E isto pode, unido, significar alguma coisa e pode, de alguma forma, influir. O que a hierarquia tem manifestado é que eles estão esperando o nosso amadurecimento para que um trabalho mais amplo se possa instalar. Então, nós teremos que amadurecer um pouco mais para que um trabalho mais amplo se instale. Um trabalho mais amplo quer dizer um trabalho numa proporção, numa profundidade, numa vibração que compense, que equilibre, por exemplo, uma guerra. Uma guerra absurda. Uma guerra que tem, no fundo, o interesse em gastar em armas, porque a indústria bélica é a mais forte do planeta. Existe uma indústria bélica que cria as guerras, porque ela precisa vender armas. Então, isto está na raiz de muitas coisas. Não é só isto, mas isso está também na raiz. Assim como a indústria farmacêutica é a outra. A bélica e a farmacêutica. A bélica instiga as guerras, porque precisa fazer armas e vender. E a farmacêutica não fala de saúde, só fala de doença, porque ela precisa vender medicamentos. Quanto mais doentes nós estamos, melhor para ela. Então a indústria bélica e a indústria farmacêutica de medicamentos são aquelas que nos colocam em prova o tempo todo. Nos colocam em prova. Então, nós teríamos que amadurecer, irmos além de tudo isto, para que um trabalho mais amplo possa se implantar. Como que nós fazemos para não sermos a indústria farmacêutica? É nós sabermos que a cura não depende de remédios. Nós podemos tomar remédios, sermos até dependentes de remédios fisicamente por karma, mas a cura não depende disto. Enquanto nós pensarmos que os medicamentos curam, nós estaremos associados a esta indústria. Medicamento não cura. Você está tomando medicamento por karma ou porque você não está sabendo resolver de outro modo. Então ninguém está dizendo para não se tomar mais medicamento. Está claro isto, né? Nós temos que compreender a situação, que é para irmos nos libertando, que sem compreender não vai. Então, É preciso um amadurecimento nosso na consciência para que um trabalho mais amplo possa se instalar. Agora, para isto tudo ir se realizando, para isto tudo ir se instalando, é preciso a energia do perdão, a energia da misericórdia, porque sem a nossa disposição a perdoar e sem a nossa disposição a sermos misericordiosos diante da nossa própria situação e da situação do outro, não há começo de nada. Se você não souber perdoar, se você não souber se perdoar em primeiro lugar, se você não souber perdoar a você mesma, você não vai saber perdoar ninguém. E sem a energia do perdão, você não vai conseguir a intercessão. Você não vai conseguir que uma energia mais alta, que uma energia mais evoluída, mais avançada, interceda por você. Isto é, de alguma forma, olhe para você e mude a sua situação. Porque há certas energias que basta nos focalizarmos que vão resolvendo as coisas. Mas para isto, nós precisamos ter a energia do perdão em nós mesmos muito instalada. Porque muitos pontos críticos em nós, muitos pontos que parecem irremovíveis, que parecem duros, são porque nós não nos perdoamos. Nós ficamos coligados com uma circunstância, uma situação que vivemos, que aconteceu, mas nós não somos as situações, nós não somos o que aconteceu. Nós somos uma essência divina. E enquanto a gente não vai reconhecendo que é uma essência divina, veja, nós ficamos em um corpo o tempo todo negando aquele corpo. Nós ficamos num corpo o tempo todo insatisfeitos naquele corpo. Nós ficamos infelizes naquele corpo. Nós somos incapazes de nos perdoar. Perdoar porque é feio, perdoar porque é cabeludo, perdoar porque é cego. Olha, nós somos incapazes de nos perdoar. E sem isso, essa intercessão que possa nos elevar não pode acontecer. Veja, isto tudo estaria incluído nesses 7 dias de oração. Nós teríamos que estar muito imbuídos desta necessidade de elevação. E para nós servirmos realmente de canais, porque com tudo isso nós somos canais de muita coisa, porque a misericórdia está aí o tempo todo fluindo. Então mesmo entupidos, nós servimos de canais. Imagine se nós nos desentupíssemos. Imagine se nós nos perdoássemos, o que seríamos como canal? O que estaríamos canalizando? Percebe que se muitos fizerem isto, não há guerras. Porque no equilíbrio das coisas predomina aquilo que está prevalecendo. Então se se chega hoje a fazer uma guerra, é porque a parte do perdão, a parte da misericórdia, a parte da oração, tudo isto está muito precário. Então isto é o que está sendo pedido agora. Agora aqui diz: os que sentem internamente que devem se lançar nesse caminho devem examinar minuciosamente suas vidas e eliminar os traços involutivos. Todos aqueles que você conhecer. Porque eliminando aqueles que você conhece, aí os outros tem outra solução, que diz: a pureza é a chave. Pureza, começar, é a pureza de intenções. É não querer fazer isto para você se tornar um melhor, um santo. Não, você vai fazer isto porque é para ser feito, não por outro motivo. Você vai ser puro porque é para ser puro. Não tem motivo, não tem outra coisa. Você vai falar pouco porque é para falar pouco. Não tem explicação. O que você for fazer, vai fazer por aquilo. Não tem nenhum motivo humano, não tem nenhum floreio aí. Porque senão vai ficando impuro. vai ficando pouco real. Então a pureza é a chave. Eu estou aqui falando porque é para falar, compreende? Eu não tenho necessidade de falar, não tenho necessidade que escutem, não tenho necessidade nenhuma, é para falar, e falo. Assim são as coisas. Vão para o refeitório, é para comer, comem. Não tem mais nada, percebe? Não tem mais nada, não põe nada em cima disso. A comida está boa, a comida não está boa, eu estou com fome, eu não estou com fome. Tudo isso é impureza, impureza. Você foi para o refeitório para se alimentar. Então você chega lá, você se alimenta. Tudo que vai além disso chama-se impureza. Está claro isso para vocês? Eu acho que só não compreende quem não quer. Agora, um ser para realmente interceder pelos demais neste campo deve permanecer fora destas coisas. E deve estar se trabalhando de uma forma bem decidida, bem definida. Até que a gente se torne não vulnerável a certo tipo de corrupção. Porque o nosso corpo físico humano, o nosso corpo astral, isso tudo se corrompe. Terminando o tempo dele, se corrompe. Mas a corrupção, enquanto está em ação, enquanto está vivo, esta é a corrupção que precisa evitar. Um corpo não precisa antecipar o seu estado de corrupção. A não ser que a gente tenha costumes, tenha hábitos que leve o corpo a fazer isto. Agora, um ser que se oferta a trilhar este caminho, se a sua oferta for aceita, ele passará por processos de purificação muito intensos. Isso está respondendo uma pergunta indiretamente. Porque às vezes nós nos ofertamos para o serviço e não sentimos que vem uma tarefa. Como se a gente estivesse se oferecendo e não é atendido. Não é atendido porque não está preparado, não está pronto. Então precisa persistir. Precisa persistir no trabalho de purificação, no trabalho de autocontrole, no trabalho de conduta, até que a sua oferta vai poder ser aceita. Porque em certos estados, certas tarefas nós não podemos desempenhar. Que não temos a energia correta para aquilo. Mas isto é uma situação temporária. Isto não é uma situação eterna. Porque a vocação do ser interior é servir. Esta é a vocação do ser interior. Então, esta vocação tem que ser realizada. Esta vocação tem que acontecer. Muito desse trabalho acontece no subconsciente. Então nós não temos consciência. É inútil a gente dizer, comigo não está acontecendo nada, eu estou trabalhando tanto e comigo nada acontece. Isto é um engano. Porque a maior parte das coisas acontece inconscientemente. Ou acontecem lá no subconsciente, não vem para a consciência não. Então aqui nós temos que estar muito na fé. Muito na fé e não querendo ser como Tomé, que põe o dedo nas coisas para ver se elas estavam lá. Então, você faz porque é para ser feito. E você veja ou não veja o resultado, apareça ou não apareça o resultado, emerja ou não emerja o resultado, você continue fazendo porque é para ser feito. Porque o que se passa no teu interior, no teu subconsciente, no teu inconsciente, você não sabe. Não sabe por enquanto. Não se sabe se com a evolução da humanidade esse quadro vai mudar. E após uma certa etapa da nossa purificação, depois que os nossos corpos, que o nosso ego já está relativamente purificada, aí vão nos sendo apresentadas as energias das linhagens. aí nós podemos sim encontrar, por exemplo, algo que corresponda à linhagem do nosso espírito, à linhagem da nossa mônada. Aquilo que a nossa mônada tem a fazer, tem a realizar. Isso é um estágio bastante adiantado. E agora, o que está sendo pedido para aqueles que seguem são 7 dias de oração. 7 dias de atitude orante e que podem ter aqueles momentos em que o indivíduo faça uma oração formal. Mas é preciso, neste momento, que haja uma certa força que comece a dissolver uma situação muito perigosa para o planeta, realmente muito perigosa, que nós não temos consciência da repercussão que isto terá se acontecer.